Caro presidente Paulo Paim, senhores senadores, nossos telespectadores da TV Senado, nossos ouvintes da Rádio Senado, também queria me solidarizar ao nosso colega, senador Lobão Filho, que ontem à noite teve um acidente grave no interior do Maranhão. Assim como já fez o senador Paulo Paim, também apresento à família o ministro Edson Lobão e a deputada Nice Lobão, pais do nosso colega Lobão Filho, desejando a ele pronta recuperação deste acidente no interior. Ele estava dirigindo o veículo, segundo as informações que nós recebemos, e ficamos aqui torcendo pela sua recuperação da saúde. E aí, de novo, nós vemos que o trânsito está matando muito e precisamos de uma reação para esta mortandade, mais que guerras nós estamos tendo com esses graves acidentes, que têm sequelas muito sérias sobre os gastos, inclusive com saúde pública. A gente costuma lembrar, nesses episódios, exatamente as necessidades que nós temos de melhorar, inclusive, as condições das nossas rodovias e ter um ato política especial para isso, já que possuímos um dos códigos de trânsito mais elogiados e melhores e mais completos do mundo. Também queria, já que estamos falando em saúde, registrar aqui com muita alegria que, nesta semana, a Comissão de Assuntos Sociais do Senado, comandada pelo nosso companheiro Jaime Campos, e por minha iniciativa, realizou uma audiência pública para debater a questão relacionada à prevenção ao tratamento do câncer, como um direito de cidadania. E nessa audiência pública, que estavam presentes representantes do Ministério da Saúde, da ANS, do INCA de São Paulo, do Hospital do Câncer de Barretos, da Oncoguia, que é uma organização não governamental que trata dessas questões, da FEMAMA e do IMAMA do Rio Grande do Sul, foram apresentadas falhas na legislação brasileira a respeito dos direitos dos portadores de câncer. E até apareceu uma criativa proposta, já que muitas empresas que têm desejo de colaborar com doações financeiras às instituições, como é o caso do Hospital do Câncer de Barretos, por exemplo, que tem um déficit, segundo informaram seus dirigentes, de R$4 milhões, e que atende o Brasil inteiro, esses empresários não têm qualquer tipo de tratamento diferenciado sobre o recurso que aplicam nessa área tão importante que é a da saúde. E foi proposto que se criasse, no âmbito da política nacional brasileira, a exemplo do que ocorre com incentivo à cultura e também ao esporte, uma forma de estimular o setor empresarial a colaborar também com essas instituições, como é o caso do Hospital do Câncer de Barretos e tantas outras instituições, porque atualmente, senador Mozarino do Cavalcante, o senhor que é médico, as instituições chamadas comunitárias, e isso no meu estado tem muitos hospitais comunitários, padecem exatamente da escassez de recursos. Alguns contam com as nossas emendas parlamentares, outros com os repasses da Prefeitura Municipal ou do Estado, mas como quando o cobertor é curto, e é sempre assim, a ajuda de um lado e falta de outro. Então, é um permanente dilema dos gestores dos hospitais, exatamente no atendimento de alta complexidade, como é o caso do câncer. As ideias surgidas nesse âmbito poderão ser assimiladas pela própria comissão, de um modo geral, não ser, digamos, ter a paternidade ou a maternidade de um ou outro senador, mas a própria Comissão de Assuntos Sociais pensa a assimilar, e já estamos examinando a forma legal, junto com o presidente Jaime Campos, para viabilizar uma política que estimule os empresários. O governo sempre resiste à desoneração ou à redução de impostos, mas poderíamos encontrar alguma maneira criativa de resolver esse problema, assegurando aí também a colaboração solidária das empresas que queiram colaborar nesse aspecto. Também no âmbito da nossa subcomissão temporária para o combate à drogadição e, em especial, ao crack, um capítulo especial, na nossa subcomissão comandada pelo senador Wellington Dias, eu propus, junto com o senador, na reunião que estava o senador Valdemir Mocca, em convidar o ex-presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, que preside uma comissão global de combate às drogas, para que ele venha falar nessa comissão, no Senado da República, trazendo a experiência que ele, no mundo, está vivendo hoje, cuidando com atenção, porque a sua responsabilidade como ex-senador dessa casa, como presidente da República, pode trazer algumas sugestões para o Brasil no âmbito da polêmica questão relacionada à descriminalização das drogas em nosso país. Então, é nesse aspecto que a minha iniciativa, espero que o presidente da República, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, entenda que poderá dar essa colaboração e nós aqui o acolheremos de bom grado, porque imagino que tenha muitas informações a trazer nessa área que hoje toma conta das apreensões mundiais dos chefes de Estado. Sabemos que ele tem falado muito a respeito da experiência que o Portugal está fazendo nesse âmbito e podemos, então, contar com essa colaboração tão importante de uma autoridade hoje mundial, no caso, pela liderança que tem nesse tema relacionado às drogas, e seria muito relevante até para que nós pudéssemos, a partir desse debate aqui na Comissão de Assuntos Sociais, partir para a definição de uma política. Claro que isso, considerando o interesse da sociedade brasileira, numa negociação até com o governo, se for o caso, que também vem através da Secretaria Nacional Antidrogas, discutindo no âmbito do Ministério da Justiça esses temas. Mas hoje também queria abordar, senhores senadores, nossos telespectadores, uma questão relacionada aos dilemas que os municípios brasileiros, eu concedo a parte do senador Mozarildo, nosso colega médico, que entende muito das questões de saúde.
Justamente, eu queria abordar nessa parte do seu pronunciamento, até em função da audiência que tivemos, que é a iniciativa de Vossa Excelência, que eu reputo que foi muito produtiva. Não só por conhecermos a realidade que estão vivendo os hospitais de um modo geral, principalmente os hospitais públicos ou filantrópicos, e aquela ideia de nós partirmos, você já frisou aí, para termos criatividade de buscar formas de recursos, já que se argumenta que falta recurso para certos hospitais. E falta mesmo. A Santa Casa de São Paulo está na iminência de fechar o pronto-socorro por falta de recursos. Então, essa ideia, entre outras, mas essa ideia, por exemplo, de se criar uma lei de incentivo à promoção e manutenção da saúde é fundamental. Por que tem uma lei, como disse Vossa Excelência, de incentivo à cultura, que o empresário pode doar e abater no seu imposto? Por que não tem para a saúde? Tenho certeza que a grande maioria, se não a totalidade dos grandes empresários brasileiros, vão querer colaborar, sim. Até porque, aonde estão as suas sedes, existem problemas de saúde que envolvem os seus próprios funcionários. Então, eu quero dizer que nós, lá na Comissão de Assuntos Sociais, devemos avançar nesse tema de maneira urgente, porque nós já denunciamos aqui, repetimos sucessivas denúncias do caos que está realmente o Sistema Único de Saúde e até os planos de saúde. Então, eu quero cumprimentar vocês e dizer que realmente nós temos que promover uma coisa que seja conclusiva. Nós temos que ter, promover uma lei que seja um verdadeiro estatuto da saúde, em que a gente possa dizer, podemos tirar recursos da COFINS, da contribuição tal, ter essa lei de incentivo fiscal. Então, eu quero dizer que temos que partir para o tratamento, o diagnóstico está feito.
Muito obrigada, senador Mozarildo Cavalcante, que conhece bem essa matéria, porque é médico e tem se dedicado a isso na nossa comissão. Eu queria reforçar a manifestação de apreço e de respeito, destacando o empenho do nosso presidente, Jaime Campos, porque já acionou a assessoria parlamentar da comissão, reunindo técnicos especialistas nessa área, não só tributária, mas também especialmente de saúde, para formatar uma alternativa criativa e que seja, digamos, aceita pelo Poder Executivo diante da questão exatamente da arrecadação financeira. Aliás, senador Mozzarillo, na questão de saúde, uma das prioridades apresentadas pelos prefeitos municipais que estiveram reunidos aqui na quarta marcha dos municípios em Brasília, que foi tão bem-sucedida quanto a 13ª e será quanto a 15ª, eu até desejaria que não houvesse marcha, desde que tivesse uma distribuição justa dos recursos arrecadados, o fato é que um dos pontos mais importantes continua sendo, há pelo menos 10 anos ou mais, relativo à emenda 29. Fala-se muito, às vezes as pessoas, o nosso telespectador, não sabe o que é a emenda 29, mas o prefeito sabe muito bem o que é a emenda 29, os municípios também. Ela prevê a destinação de 10% da arrecadação especificamente para a saúde. Isso seria reforçar, senador Paulo Paim, com um volume muito apreciável de recursos para as prefeituras municipais. Eu estou aqui diante de, como se diz, colegas senadores que estão, digamos, identificados com o municipalismo. Tenho ouvido aqui de todos os senadores, senador Walter Pinheiro, senador Crivello, Vossa Excelência mesmo, senador Paulo Paim, senador Mozzarillo, senador João Alberto, a manifestação direta em defesa dos municípios. As pessoas moram nas cidades. Então, essa questão da emenda 29 é um tema recorrente aqui no plenário, porque muitos dos senadores foram prefeitos municipais. Mesmo tendo sido governadores, como muitos estão aqui, vivem o drama dessa repartição injusta do recurso. E eu penso que o Senado vai ter também a responsabilidade maior de discutir com tranquilidade, com equilíbrio, a questão do Pacto Federativo. Porque nós criamos nós temos uma federação e a ideia de federação é de que os entes federativos, a União, o Estado e o município, tivessem uma relação mais igualitária, mais solidária nesse compartilhamento dos recursos arrecadados através de impostos ou contribuições. Hoje a União fica com 60% e uma parte menor para os Estados, 23%, e o restante apenas para o município, que desde 88 da Constituição ampliou, lá naquela época o município recebia o equivalente a 23% da receita. Hoje está recebendo 13%. E, no entanto, de 88 para cá, as responsabilidades e as competências dos municípios aumentaram substancialmente. Hoje o prefeito fica correndo, não só em relação às suas despesas, mas houve uma queda na sua receita.